Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xis do Brasil deste domingo, 19 de abril de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan.
Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo.
Eu sou Everton Tomassi.
E eu, Sônia Nakagawa.
E hoje o programa é especial, né, dona Sônia?
Ai, mais do que especial, né? Demorou, mas conseguimos agendar um encontro daqueles.
É, com vocês...
Eduardo!
Olá a todos, olá Everton, olá Sônia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa com vocês. Enfim!
Eduardo, ou Edo, né, como é conhecido
Isso.
aqui no meio artístico.
Muito obrigado.
Ima nara kieru ano koro kuro banashi mo nakanai de asu no その日の暮らし貧しさ憎んでしたけんかないて
E a sua música de estreia, Haha Kizuna, que a gente está ouvindo agora, fala de laços maternos, de afeto, de pertencimento.
E essa história se tornou pública, né? Todo mundo
Sim.
no Japão te conhece aí. Conta
Verdade.
Pra gente como é que foi
Sim.
que tudo isso começou.
Certo. É, em 2015 teve a Olimpíadas do Rio. Esse ano que eu me estreiei aqui no Japão como o primeiro cantor, né, do estilo Enka brasileiro a se profissionalizar. E essa música, na verdade, ela retrata a minha vida. Porque eu sou filho adotivo de mãe nisei, pai brasileiro. Acima de tudo, que é a grande mensagem dessa música, Haha Kizuna, é, ela leva o amor materno, né? Seja de um pai biológico, mãe biológica, ou de pai de criação, mãe de criação. No meu caso, é, desde quando eu estava na barriga da minha mãe biológica, né, já estava tudo certo que eu ia ser adotado pelos meus pais. Então, não foi nenhum choque. Eu sempre, desde pequeno, soube muito isso transparente. Meus pais sempre me ensinaram. Então, eu nunca tive nenhum sentimento de rancor também pela minha mãe biológica. Pelo contrário, né? Eu acredito que ela me entregou para a família correta para que eu pudesse seguir o caminho que eu tinha que seguir aqui no Japão, inclusive. Então, é um sentimento de gratidão muito grande que eu tenho pela minha mãe biológica e pelos meus pais, claro, que me criaram da melhor forma e que me deixaram, me permitiram, né, seguir esse caminho. Nunca me proibiram, ah, não, que você vai querer seguir carreira no Japão, isso não vai dar certo. Não, pelo contrário, sempre tive muito apoio, né, dos meus pais.
E Eduardo, Legal. Você se lembra do momento que você decidiu vir ao Japão, né? Foi uma escolha natural ou você saltou no escuro?
O meu grande incentivador desde pequeno foi meu tio, Katsuhiro, irmão da minha mãe. Ele participava de concursos de karaokê. Ele almejava carreira um dia de se tornar cantor. Ele queria ter se tornado cantor. Infelizmente, ele não virou, apenas foi um hobby que ele tinha. Mas ele, todo esse amor que ele tinha pela música, ele passou pra mim, que já apreciava a música desde pequeno, né? E por influência dele, de ouvir os programas de música japonesa no Brasil, antigamente que chegavam através de VHS, né?
Olha, o tempo do VHS.
É, os programas do NHK,
nem
né?
Sei o que é isso.
Corra contra H100. Enfim, chegavam pra gente depois de alguns meses, inclusive, lá no Brasil. E meu tio assistia isso constantemente.
Então, e você pequenininho assistindo cantando junto,
sem entender absolutamente nada do que estava dizendo ali. Mas, de alguma forma, aquilo foi entrando no meu DNA natural,
e você já,
musical.
Você já sentia essa atração desde aquela
muito,
época?
Muito,
e você decidiu ir para o Japão como? Né? Voltando à pergunta que
então,
a Capitão fez.
Então, alimentando esse
sonho. Qual foi aquele gatilho que te impulsionou?
Os concursos de karaokê passaram a ser assim presentes na minha vida desde os 11 anos de idade. Então, eu participava semanalmente. Era às vezes, até três concursos num único domingo.
Onde você morava na época? Em São Paulo?
São Paulo, capital.
Ah, na capital.
Então, às vezes, eu me deslocava da Zona Sul pra Zona Norte, da Zona Norte, às vezes, pra Mogi das Cruzes.
Uau.
Enfim, pra participar de concursos de karaokê, né? E aos 17 anos, eu ganhei a oportunidade de participar de um concurso no Japão, representando o Brasil. Né? E, para minha surpresa, eu venci esse concurso.
Uau.
Né? Então, ali foi onde, onde era apenas um sonho. Pisar no palco do Japão alimentou um fogo que, às vezes, estava ali, às vezes, bem sucinto, mas nada muito latente. Falei, peraí, será que eu consigo me profissionalizar, então, no Japão? Porque eu consegui ganhar um concurso que tinham 6 mil candidatos durante o ano inteiro.
Uau.
E eu venci entre os 83 finalistas, eu fui o campeão do Grand Prix. Pra mim, assim, deu uma chama, falei, peraí, será que o profissionalismo, então, é possível? Né? E aos 26, eu vim pra cá, né, almejando carreira, mas vim, em definitivo, pra morar no Japão. Eu acredito que se eu não tivesse me tornado cantor, eu estaria morando no Japão da mesma maneira,
fazendo
trabalhando
outra coisa.
Alguma coisa, utilizando a língua também, porque é um álibi meu poder utilizar a língua
já
japonesa.
Você já estudava japonês na época?
Sim.
É,
sim.
Você pergunta, você já veio falando, né? Porque
já
você fala
falando
muito bem.
Inclusive, o meu professor de música, ele foi o meu orientador da língua japonesa também. Porque ele falou assim, olha, não basta você ser apenas cantor. Você tem que saber falar muito bem o japonês para não ter nenhum tipo de problema. Porque você não vai ter um tradutor simultâneo nos seus shows. Você vai ter que vender o seu peixe. Você vai ter que interagir com o público. E isso demanda de um nível de língua que não é a língua de amigo.
Claro.
De amigo para amigo. E o meu professor, ele me passou toda essa base, né? É ao longo de 15 anos, né?
E então, o conhecimento do idioma é fundamental para cantar o enka, né? Você tem que entender
muito,
aquilo que você está cantando, com emoção.
Muito. Exatamente. A palavra enka já diz, né? A música que se interpreta.
Isso.
Então, se você não entender o conteúdo da letra do que você está cantando, você não vai conseguir tocar o coração das pessoas que estão ouvindo.
Exatamente.
Também, né? E eu acredito que a minha maior dificuldade, por outro lado, é não ter, por exemplo, um repertório de músicas brasileiras tão grande.
Eles pedem isso.
Muito.
Mas
muito. É engraçado. Se eu não tivesse a base do japonês, eu talvez não estaria tão inserido no meio artístico japonês. Porém, por estar tão inserido no meio japonês, eles querem que eu comprove a minha brasilidade.
Ah.
É interessante isso.
Interessante.
É muito interessante. Então, assim, depois de quase 10 anos que eu venho colocar músicas brasileiras no meu repertório, no meu show.
Que tipo de música você canta?
Eu canto Alcione, canto Não Deixe o Samba Morrer, né? Ah, claro, o trivial Garoto de Ipanema, que eles pedem muito, né? Mas quando eu canto, por exemplo, depois de cantar uma música bem tradicional enka, né, japonesa, eu venho com o samba, aí eles falam, não, realmente ele é brasileiro. Eles têm essa comprovação,
uau,
né? Ele não está usando máscara, né, digamos assim. Então, isso é muito legal, né? Mas ao mesmo tempo, pra mim, que vim aprendendo e aperfeiçoando o meu repertório japonês há longo tempo, nessa altura do campeonato, eu falo, não, eu tenho que estudar música brasileira também.
Ah,
então,
isso
é um desafio e um, né, eu acho que é um aprendizado constante pra mim.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, e agora, 10 anos de carreira, você lançou o Hana no Mai.
Sim.
Que é Dança das Flores, né,
Dança
em português?
Das Flores,
seu
isso.
Sétimo single.
Sétimo single,
E o que essa nova fase representa pra você, Eduardo?
Olha, como cantor de enka, as minhas músicas até então, elas eram ou tradicionais, bem enka, no estilo bem tradicional.
Raiz mesmo.
Bem raiz. Ou então um estilo mais romântico, né? Eu não tinha nenhuma música dançante, uma música mais contagiante no estilo de vamos bater palma, ou vamos dançar, ou vamos, né, nos alegrar com a música, assim. Eu não tinha nenhuma música nesse estilo. Então, eu vim, assim, aos pouquinhos, né, alimentando esse sonho por uma música mais agitada. É o estilo enka rock, ou rock enka, né? Como eles falam, Urokuenka, aqui no Japão, né? Sim. Então, ele tem a letra do Shingo, que é um letrista novo de 36 anos, né? E o Hanzo, que é um compositor e letrista, mas ele é responsável apenas pela música, né? Então, essa música, ela vem, assim, ela faz novamente um novo marco na carreira do Eduardo. Porque é um estilo totalmente diferente, né? Inclusive com um figurino também totalmente diferente, que todos podem apreciar, né? Através do clipe oficial, né? E a música fala exatamente da superação dos 10 anos. Isso em forma de que todos nós, como se todos nós fôssemos uma única flor, né? E que por mais que essa flor, ela demore, né? Muitas vezes para desabrochar e, né, mostrar a verdadeira beleza, eu acho que essa dança e de vários tipos de flores, né? Isso já remete às experiências que a gente vai acumulando na vida, né? Em 10 anos, né? Em momentos que não foram tão fáceis, mas momentos que foram muito felizes. Então, essa dança, ela remete totalmente às experiências que eu vim carregando aí por 10 anos,
sim,
né? Então,
é um jardim bem florido, né, Atualiza?
Exatamente.
É um jardim muito florido.
E de muitas cores, né? Então, sim, por isso que a música fala muito disso, né? E venho presenciando uma nova repercussão dos fãs, inclusive, né? É, como eu não tinha nenhuma música dançante, então vem os fãs agora fazendo a coreografia na música, né? Dançando, mesmo que sentado, porque não dá pra todo mundo ficar em pé no auditório, né? Porque atrapalha, inclusive, o visual. Mas eu vejo essa energia de todo mundo sendo contagiado na música através da letra dela, né? Então, pra mim, é uma felicidade muito grande poder estar cantando essa música agora.
Nossa, e depois de uma década aí,
sim,
né? Na luta, né? No meio artístico japonês, tem algum sonho que você ainda quer realizar?
Muitos!
Muitos! Por exemplo.
Eu acredito que todo sonho de um cantor aqui no Japão, na mídia, né, japonesa, o maior palco ainda é o NHK Kohaku Tagasen, né? É a competição entre a equipe vermelha e a equipe branca,
isso,
né? No dia 31 de dezembro.
Exatamente.
Esse sonho, ele continua latente dentro de mim, evidentemente, né? Ainda mais representando o Brasil nesse estilo, né? Um brasileiro que foi lá até o Japão para cantar o estilo de música japonesa. Então, o meu sonho, um dos sonhos seria estar presente nesse palco. E ampliar de forma geral a minha música, não somente para o Japão, como para o mundo. Porque eu acho que essa mensagem, a minha história de vida, eu acho que ela não se resume a alguém do Japão ou alguém do Brasil. Eu acho que se resume ao mundo, né? Eu acho que tem muitas pessoas, muitos filhos adotivos em todos os países aí com uma história parecida com a minha, né? E por que não que essas pessoas possam virar cantor aqui no Japão futuramente, vendo a minha história? Falar assim, olha, Eduardo, eu me inspirei, né, em querer me profissionalizar no Japão, no estilo enka, através da sua história. Nossa, eu acredito que aí não tem presente maior, né? Eu acho que isso seria o maior objetivo da minha carreira.
Gente, fantástico.
Nossa,
deixar um legado.
Sem dúvida.
Eduardo, olha, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, né?
Eu que agradeço.
Foi um prazer conhecer mais de perto a sua trajetória e essa conexão tão linda, né? Entre
pois
Brasil e Japão.
Nossa, parabéns mesmo, Edu, por esses 10 anos.
Obrigado,
parabéns,
Sonia,
pelo sucesso que você está fazendo e pela história tão bonita que você está compartilhando aí com a sua música e também com a gente agora, né? Com nossos ouvintes. Esses sentimentos,
agradeço,
essa história que une, né? Uma ponte que acaba unindo.
Total.
Unindo o Brasil, Japão e, quiçá, o mundo todo, né?
Exatamente.
Porque a música, ela é universal.
Universal,
não é,
totalmente.
Né? E você consegue chegar aí no coração das pessoas, não é mesmo?
Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, né? E a todos os ouvintes de todo mundo.
É isso aí. Bom, e a gente termina a entrevista com o Eduardo, claro, ouvindo um trechinho de Haná no Mai, ou Dança das Flores.
Iro tori dori no Haná no Mai Hakanaku saite chiru sadame Namida no chirashite egao sake haru no hizashi ni hasu ni chiri usumomo iro no hana ga saku kaze ni fukarete mai odoru aratana kado de ni soeru hana otsuri otsuri to hana ga saku harari harari to
E antes da gente terminar o programa, um recadinho para você que gosta de descobrir curiosidades e histórias interessantes sobre o Japão.
É isso aí, visite o site da NHK World Japan. Lá você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
É, a gente separou aqui alguns para recomendar hoje, né? Por exemplo, em Higashi Izu, na província de Shizuoka, é realizado um festival para desejar o crescimento saudável das crianças como eu.
Uma criança que... eterna, né, Bertão? Uma criança de... eterna de 50 anos.
De 18 mil bonecos artesanais em formas de aves e animais são pendurados. Entre eles, há um no formato de Kinmedai. Um peixe local que é uma especialidade da região, conhecido pela sua pele avermelhada como a da dona Sônia.
Mas que mentira, minha pele de porcelana, né? Outro vídeo mostra um evento tradicional em Kaminoyama, cidade da província de Yamagata. O desfile da festa de Kasedori foi realizado em 11 de fevereiro e, como é tradição, o público presente lançou água em foliões fantasiados, vejam só, de pássaro, em vestimenta de palha, para expressar o desejo de sucesso nos negócios e proteção contra o fogo.
Ah, olha só, a dona Sônia tocou fogo.
Nossa, mais uma... Olha, Sérgio, você, hein?
E olha, dos festejos que remontam ao século XVII, né, da era Edo, da era da dona Sônia, os foliões desfilam pela cidade cobertos de palha da cabeça aos joelhos. A peculiar vestimenta representaria a ave imaginária Kasedori, tida pela crença como encarnação de uma divindade.
É uma divindade como eu, não é?
Aí não, não, não pode sou ser. Eu.
Em outro vídeo, enormes árvores cobertas de neve, conhecidas como monstros da neve, atraem multidões a uma cadeia de montanhas na região nordeste do Japão. No final de fevereiro, coníferas totalmente cobertas pela neve branca atingiram o pico de melhor observação na Cordilheira Zaragoza, que fica entre as províncias de Yamagata e Miyagi.
É, eu já fui lá e já vi.
Pô, ninguém perguntou, Everton. Informação desnecessária, viu?
Bom, mas se você quiser ver essas histórias em imagens, é só acessar o site da NHK World Japan e procurar pelos vídeos sobre cultura e tradições do Japão.
É, vale a visita, pessoal. E o nosso tempo hoje já está se esgotando, o ponto de encontro fica por aí, mas...
Por aqui, né?
Por aqui, por aí, onde você estiver, mas comente, participe, porque o ponto de encontro também é seu.
Isso aí, obrigado pela companhia, a gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão.
Direto de Tóquio para o mundo, sayonara!
No ar, Rádio DX! Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do deixismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato.
Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências 9.765 kHz. Banda dos 31 metros. E na internet acesse palavraalegre.com.br.
Seja bem-vindo à Rádio Palavra Alegre. Estamos transmitindo em 9.765 kHz, direto de Madagascar, World Voice. Você está escutando o Rádio DX aqui pela Rádio Palavra Alegre. Então seja bem-vindo. E hoje teremos um programa bem especial com Danilo Nonato, uma entrevista que fizemos alguns anos atrás, e hoje vamos estar passando um trecho dessa entrevista, que será dividida em 4 partes. Então hoje é a primeira delas. Então seja bem-vindo para poder ouvir a Rádio Palavra Alegre, Rádio DX. Então vamos lá à entrevista.
Obrigado, Danilo, né, por essa oportunidade de poder falar com você.
Bom, Rômulo. Boa noite. Pois é, a gente já desenvolve essa parceria, né, esse trabalho junto com a Palavra Alegre, essa emissora cristã que é tão importante para o Brasil, não só na difusão do cristianismo, mas também na emissão das ondas do rádio e através do rádio e não internet. Eu já tive a oportunidade de ouvir a Palavra Alegre por vários cantos do Brasil, sempre no horário das 18 horas. E no momento, Romulo, onde o Brasil perdeu grandes emissoras cristãs, eu vou destacar aqui a Family Radio, que era uma emissora norte-americana, a CVC, que também era um consórcio norte-americano, que tinha uma transmissão através do Chile, a Palavra Alegre realmente foi um brinde, foi um presente, foi um alento para toda essa comunidade. Ótimo. Não só para a comunidade cristã, mas para todo o ouvinte do rádio.
Verdade, verdade. Ô Danilo, mas assim, para quem não te conhece, eu sei que você já é conhecido quase no Brasil todo, o pessoal da rádio escuta aí, todo mundo já te conhece, mas fala um pouco assim, quem é o Danilo Nonato? Ainda não conhece você, fala assim, ah, mas por que o Romulo convidou o Danilo? Quem é o Danilo? Então, fala um pouco para nós, quem é o Danilo Nonato?
Ok, Romulo, agradeço a oportunidade novamente. Bom, o Danilo, eu sou natural da cidade de Ouro Preto, cidade histórica aqui em Minas Gerais, de Ouro Preto. E eu sou um ouvinte de rádio já há muitos anos, eu cresci ouvindo rádio e acabei me tornando um profissional do rádio. Hoje eu trabalho na emissora, eu trabalho na verdade na Roquete Pinto, que é uma instituição brasileira, que foi fundada pelo pai do rádio brasileiro, o Edgar Roquete Pinto, onde nós temos 3 grandes projetos. A TV Escola, que é uma TV que está transmitindo para todo o Brasil, levando educação através do satélite, com várias retransmissoras aí nas principais cidades do Brasil. E eu sou locutor, anunciador na TV Escola e faço parte também do conselho da Roquete Pinto. A Roquete Pinto foi criada exatamente por Edgar Roquete Pinto, esse visionário que entendeu que o rádio seria um grande mecanismo de ensino e também de levar para todos os cantos deste vasto país educação e cultura. Sou locutor de chamada e sou ouvinte de rádio, né? Eu comecei ouvindo rádio aos 4 anos de idade, graças à minha mãe, que colocava um rádio ali próximo do meu berço, enfim, do local onde eu brincava. Eu cresci ouvindo grandes nomes do rádio brasileiro aí, da Rádio Globo, da Rádio Capital, da Tupi, da própria Itatiaia, enfim. Então eu cresci com essa influência do rádio AM. E aí já com 10, 11 anos eu comecei a curiosidade. Tínhamos um motorrádio na minha casa e esse motorrádio tinha, além do AM e do FM, tinha outras faixas. E aí ao entrar nessas novas faixas, eu tô falando dos anos 90, eu acabei ouvindo aí o mundo inteiro. A minha primeira emissora foi a Rádio França Internacional e aquilo tudo me chamou muita atenção. Em 2006, eu resolvi criar um canal no YouTube para compartilhar um pouco das minhas escutas, né? Porque, antes de tudo, deixa eu explicar aqui para quem está nos acompanhando e para quem não conhece, né, a respeito do assunto. Nós temos aí várias formas de transmissão de rádio.
Muitas pessoas não conhecem sobre ondas curtas. E às vezes, quando eu falo, Ah, eu trabalho com ondas curtas, sou produtor do programa Palavra Alegre e tal, na frequência 9765. Ah, mas como que eu faço para sintonizar? O que é ondas curtas e tal? É, para quem está chegando agora, mais uma vez, no Facebook, no Instagram, e que não conhece sobre o que é ondas curtas, fala um pouco para nós, assim, o que é ondas curtas?
Então, Rômulo, nós temos aí alguns modos de transmissão de ondas de rádio. As ondas curtas, sem dúvida, é uma das primeiras formas de emissão de sinal de rádio do planeta. Nós temos o AM, que é a amplitude modulada, ondas médias, o FM, que é a frequência modulada, que é o mais convencional aí, as cidades e as comunidades mundo afora, e as ondas curtas, que seria short wave, né? As ondas curtas é um modo de transmissão onde, através da antena, né, o sinal é transmitido até a troposfera e emite em longa distância. Então, é muito fácil você ouvir uma emissora, por exemplo, como a Palavra Alegre, que está lá em Madagascar, a nossa antena, né, lá na África, e eu consigo ouvir ela muito bem, ou seja, aqui em Minas, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, ou no Pará, ou no Acre. Eu consigo ouvir por quê? Porque essa onda, através das ondas curtas, ela tem uma difusão através de longa distância em vários horários. Evidentemente que as ondas curtas, assim como o AM, passa por um processo muito complicado devido às várias interferências, né, provocadas aí por equipamentos, seja de internet, seja elétrico, enfim. Mas é um meio muito, muito fiel e muito seguro, uhum, através do rádio, né? Eu vou destacar. Nós temos ainda a geopolítica, né, através do mundo. Nós temos, por exemplo, a Voz da América, que é uma emissora do governo norte-americano. Uhum. Ela transmite diariamente em vários idiomas para países que têm a democracia com um certo... onde não se tem democracia, na verdade, né? Então, você tem uma série de emissoras de rádio que até hoje tem o seu centro de produção através das ondas curtas. É muito fácil. Onda curta, para você que compra... Eu vou citar aqui o nome de uma empresa, Nacional Rádio, por exemplo. Geralmente, ele tem várias faixas. E naquelas outras faixas, você tem a oportunidade de ouvir emissoras internacionais, quase sempre com uma qualidade de som local. Sim. É muito importante, Romulo, a continuidade de ondas curtas, principalmente aí nós destacamos o papel importante da Palavra Alegre, da World Christian, a questão de transmitir aonde o rádio tradicional não chega, aonde o 4G não chega e aonde o 5G não chega. No Brasil, nós temos cerca de quase 50 milhões de brasileiros que ainda não têm internet. É um número alarmante de pessoas que não têm oportunidade de receber informações pela internet. E essa informação, ela quase sempre pode chegar através das ondas curtas ou através das ondas médias. O FM tem a sua limitação natural através da sua propagação, especificação num raio. Por exemplo, uma emissora de FM, no máximo que você vai ouvir uma emissora de FM é 100 quilômetros. 100 quilômetros. Uhum. Né? O máximo que você vai ouvir é 100 quilômetros. Então, a onda curta é uma emissão de rádio através de longa distância, para responder um pouco da sua pergunta. E eu, inclusive, vou sugerir aqui, para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar depois, já que a internet tem essa maravilha, né? Algo que é divino, a pessoa pode ouvir quando puder. Eu vou indicar dois livros aqui. O primeiro eu vou falar para quem quer entender um pouco mais. Imagens do Rádio. Elementos para uma análise da sintonia internacional é um livro escrito pelo nosso amigo baiano e irmão Antônio Argolo Silva Neto. Vou repetir. Imagens do Rádio, elementos para uma análise da sintonia internacional no Brasil. É o meu primeiro livro que eu indico para quem está interessado em entender e conhecer um pouco mais do rádio. Outro livro que eu vou recomendar também é o Guia Moderno do Rádio Escuta. Comemórias e histórias das ondas curtas. Esse livro é escrito pelo nosso conterrâneo e amigo, o Cristiano Torres do Amaral. São dois livros de dois radioscutas, dois pesquisadores do rádio, foram publicados aí nos últimos 12 meses. Eu recomendo, nos últimos 24 meses, eu recomendo. Então, para quem quiser, depois a gente pode deixar aqui essa recomendação para entender um pouco mais do rádio através das ondas curtas.
Muito bom, Danilo. Você começou falando um pouco sobre como surgiu o seu interesse lá desde pequenininho lá com a sua mãe, colocando o radinho lá bem do seu lado lá. Aí você descobriu que aquele rádio tinha muito mais opções do que você imaginava e muito mais idiomas, né? E como que foi esse prosseguimento para você continuar esse curso, virar locutor, virar trabalhar lá na TV Escola e tudo mais? A gente começa o interesse, mas depois logo perde, né? Mas como que isso manteve para você?
Pois é, Rômulo. Eu cresci ouvindo rádio e, naturalmente, um outro hobby que me chamou muita atenção é o radioamadorismo. Eu sou radioamador, que é a oportunidade de você fazer contatos através de um rádio com pessoas do mundo inteiro, você tem a oportunidade de conhecer gente de todo canto do mundo, de todo canto do Brasil. O que aconteceu é o seguinte: ouvindo esse rádio lá na minha infância, ou essas emissoras de rádio, eu acabei me despertando exatamente por isso. Eu estava cá, do outro lado do Atlântico, ouvindo uma emissora, ou seja, de Portugal ou da França, e aquilo me chamou muita atenção. E me chamou ainda muito mais a atenção quando eu comecei a descobrir que lá naquela rádio da França, ou lá naquela rádio da, sei lá, da Grécia, ou da própria Austrália, ou do Japão, por exemplo, tínhamos um serviço em língua portuguesa, que falava a minha língua. E aí foi uma alegria. Por exemplo, eu tenho aqui, vou citar para vocês, essa troca de informações, de culturas, né? Eu tenho aqui na minha casa presentes enviados por emissoras de rádio do mundo inteiro. A maioria desse presente é baseada num cartão, chamado cartão QSL, que é um cartão onde nós recebemos a confirmação de ouvir aquela emissora, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a ouvir aquelas rádios de outros idiomas, seja China, França, Itália, Vaticano. Eu comecei a perceber também, ouvindo em vários horários, que aquelas emissoras tinham departamento em língua portuguesa. Eu estou falando de um mundo pós-Guerra Fria. Uhum. Né? A onda curta, ela foi uma ferramenta muito importante nas guerras. Sim. Na Segunda Guerra Mundial e no próprio período da Guerra Fria. Eu posso citar aqui alguns filmes também que estão disponíveis aí no Netflix e outras plataformas, para quem quiser ouvir e entender um pouco mais dessa questão do rádio internacional. O quanto que isso influenciou na vida do mundo e nas decisões do mundo, né? Através de geopolítica e através de informação. Então, ouvindo aquele serviço, eu achei aquilo uma maravilha. Poxa, aqui, numa cidadezinha do interior, apesar de ser uma cidade histórica, mas numa cidadezinha do interior, lá no fim do mundo, eu podia corresponder com emissoras de outros países, de outros lugares, enfim, conhecer muita gente nova. E aí, eu, por exemplo, o pouco do inglês que eu conheço, eu aprendi num programa que tinha na BBC, que era o Inglês Collection, que eram aulas de inglês através do rádio. Não tinha internet para pagar o curso. Eu acompanhei, Roma, só para você ter uma ideia, eu acompanhei uma Copa do Mundo pelo rádio.
O Rádio DX vai ficando por aqui, mas no próximo sábado daremos continuidade a essa entrevista com Danilo Nonato, direto de Ouro Preto, Minas Gerais.
O Mundo Agora, crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
Em julho do ano passado, o governo Trump assinou uma ordem executiva que quase ninguém no Brasil notou. O nome era técnico, mas o conteúdo era político. E o objetivo era criar um programa para exportar, em pacote completo, a inteligência artificial americana para o resto do mundo. Chips, servidores, modelos, segurança digital, tudo junto, tudo integrado, tudo com as regras de Washington no contrato. O Brasil está na lista de destinos prioritários desse programa. Ao lado do Egito e da Indonésia, o Brasil é um dos mercados onde os Estados Unidos querem chegar antes da China. Isso não é necessariamente um elogio, isso é geopolítica pura e aplicada. Para entender mais ou menos o que está em jogo, vale olhar o que aconteceu com o Japão. Em outubro de 2025, Trump visitou Tóquio e os dois países assinaram um acordo chamado de Technology Prosperity Deal. Não é um contrato de compra de chips, é um alinhamento estrutural, padrões técnicos, governança de dados, segurança digital. O Japão entrou na órbita americana de forma definitiva. Washington quer fazer o mesmo com outros países e o Brasil é um dos países mais importantes nessa lista. A lógica americana, ela faz total sentido. Aliás, a China também exporta inteligência artificial, só que num pacote bem diferente, focado principalmente num hardware barato, financiamento subsidiado pelo governo chinês e um modelo de governança que replica algumas regras de Pequim. Washington entendeu que não adianta competir só no preço do chip, porque nesse caso eles vão perder. Eles têm que exportar um ecossistema inteiro, principalmente para gerar uma salvaguarda em relação às inúmeras vantagens financeiras que os chineses colocam no papel. O problema para o Brasil é que os dois modelos chegam com uma política externa de rodapé no contrato. É muito difícil, pelo volume de investimento direto das empresas americanas que estão no Brasil, ignorar o modelo americano. E é muito difícil, por conta da nossa dependência comercial, ignorar o modelo chinês. Em 2025, o governo Lula assinou um memorando de entendimento com a China em inteligência artificial. Nesse mesmo período, recebi anúncios de bilhões de dólares de investimentos da Microsoft, da Amazon, da Oracle, para construir data centers no Brasil. É uma posição diplomática habilidosa para poder chegar numa situação dessa, seja organicamente ou não. Mas do ponto de vista tecnológico, é uma contradição que vai cobrar o seu preço. Porque a pergunta que realmente importa não é quem vende o chip, é quem treinou o modelo. Os sistemas de inteligência artificial que o setor público e privado brasileiro já usam hoje para análise de crédito, para triagem de políticas públicas, para gestão de contratos, foram quase todos desenvolvidos por empresas americanas, com dados americanos, seguindo padrões americanos. O viés não é necessariamente intencional, mas ele existe. E existe também uma lei americana chamada Cloud Act, que autoriza o governo dos Estados Unidos a acessar dados armazenados por empresas americanas em qualquer país do mundo. Não importa onde o servidor está. Se a empresa é americana, Washington pode pedir. Agora, isso não é uma novidade para ninguém. Mas existe também um ponto muito importante, que é os Estados Unidos tentar transmitir uma confiança para os países de que esse Cloud Act não vai afetar diretamente a soberania nacional. O Brasil tem cartas reais nessa mesa. É o maior mercado de dados da América Latina. Tem uma das matrizes de energia renovável mais expressivas do mundo, criou o Pix, que é um dos sistemas de pagamento digital mais avançados do planeta. Quando os Estados Unidos e a China disputam o Brasil como parceiro de inteligência artificial, não é por altruísmo, é porque os dois países precisam do Brasil. E precisam do Brasil também porque, entre outras coisas, existem interesses estratégicos enormes em relação ao país, como minerais críticos, por exemplo. No Brasil, o debate público brasileiro ainda não está focando nesse tipo de tema. Ao aceitar o pacote completo de inteligência artificial americana com chips, os modelos, padrões e obrigações de compliance, o que o Brasil está cedendo? Não em termos comerciais, em termos de autonomia. Isso é algo que vale muito a pena a opinião pública brasileira debater. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.